A partir de agora, a Rádio Web UFPA apresenta... UFPA Ensino. A educação em pauta.
Olá, ouvintes da Rádio Web UFPA, eu sou a Elissandra Batista e a partir de agora você me acompanha aqui em mais uma edição do UFPA Ensino. No programa de hoje, vamos falar sobre o livro didático Brinquedo Cantado da Amazônia, lendas, músicas, teatro, dança, figurino e cenografia. O livro conta a história de frutos, raízes, cheiros e lendas da Amazônia com músicas, coreografia e figurinos. O trabalho é da Escola de Teatro e Dança e também da Faculdade de Dança da Universidade Federal do Pará e é resultado de estudos realizados desde 2011 com o objetivo de tornar as pesquisas acadêmicas mais acessíveis e de fácil manuseio, uma forma de não deixar os estudos e pesquisas restritos aos professores de arte. O Brinquedo Cantado da Amazônia foi pensado e produzido pelos professores Simei Andrade, Maria Lúcia Uchoa, Maírla Andrade, Ezia Neves, Aníbal Pacha, Marlúcia Oliveira e Jaime Amaral. E quem vai conversar hoje com a gente aqui no UFPA Ensino sobre esse trabalho são as professoras Simei Andrade e Maírla Ferreira. Professoras, muito bem-vindas à Rádio Web. Muito obrigada pela presença de vocês.
Obrigada.
É sempre uma honra poder participar desse programa e falar um pouco das nossas pesquisas, né, que tem sido o eixo principal da nossa atuação.
Certo, professora Simei, deixando claro que as vozes para os nossos ouvintes reconhecerem. Professora Simei acabou de falar, professora Maírla Ferreira também aqui com a gente. Então, para a gente começar, eu gostaria que vocês nos contassem um pouquinho da história desse trabalho, do livro didático Brinquedo Cantado da Amazônia, lendas, músicas, teatro, dança, figurino e cenografia. É um trabalho que já começa aí desde 2011, né? Resultado de pesquisas desde 2011, mas quando foi que deu assim, o start que vocês poderiam transformar esses estudos, essas pesquisas, num livro tão lúdico, tão lindo?
Bom, esse trabalho ele começa em 2011 com um projeto de extensão, metodologia de ensino, o lúdico na prática dos professores da educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental, que naquela ocasião pertencia à Escola de Teatro e Dança da UFPA. E aí nós iniciamos esse trabalho por meio de oficinas, né? Então a gente tinha oficina de corpo, de voz e dicção, oficinas de corporeidade, oficinas de figurino. E uma das oficinas que nós trouxemos para esse projeto de extensão, que nesse momento trabalhava com professores da rede pública de ensino da região metropolitana de Belém, foi o Brinquedo Cantado, que naquele momento era apenas Brinquedo Cantado. E foi muito interessante porque os professores se interessaram muito, né? Nós convidamos a professora Maria Lúcia da Silva Uchoa, que é professora de música da Escola de Música da UFPA, e ela é uma parceira nesse trabalho. A professora Lúcia nos encantou, né, com seus acordes lá no seu piano, e aí a gente começou a produzir um trabalho com os professores. No entanto, os professores sempre cantavam as mesmas músicas, que é desse repertório tradicional, Ciranda Cirandinha, Tirei o Pau no Gato, Sapatinho Branco, e eu digo, nossa, eu enquanto professora comecei a me perguntar, nossa, a gente tem um imaginário, a gente tem tantas coisas importantes, interessantes na Amazônia, não é? Lendas, causos, música, cheiro, a floresta, as águas, e a gente ainda canta esse repertório, né? E aí a Lúcia, né, com toda a sua habilidade, começou também a instigar os professores a pensar sobre esse universo amazônico. E aí, primeiro, eu e Lúcia começamos a produzir as músicas, a Lúcia trazia a melodia e a gente começava a escrever as músicas. E aí nós levamos essa ideia para os professores da rede pública e nesse livro nós temos várias composições que foram feitas em formato coletivo, né, com os professores da rede pública de ensino. E aí, a partir daí, a gente começou, nossa, quando a gente começava a apresentar o trabalho, os professores queriam gravar, porque queriam levar para a sua escola, e nós pensamos, vamos produzir o livro, mas aí esse livro ainda era muito restrito, né, então, pô, vai ter só música, e a gente começou a aumentar esse projeto. Então, primeiro entrou a música, depois a gente, a gente podia colocar dança aqui, né, e aí é que entra a Maíra nesse momento. E aí a gente trouxe dança para fazer a composição coreográfica, sabemos as dificuldades que os professores da educação infantil e anos iniciais têm de fazer uma produção artística na escola. Aí a gente pensou, depois nós temos na Escola de Teatro e Dança o curso de figurino cênico, convidamos a professora Aésia com seus alunos que fizeram cada música ter uma possibilidade de figurino. Aí convidamos o professor Aníbal Pacha, que é do curso de cenografia da Escola de Teatro e Dança, e aí ele também com seus alunos começou a produzir cenário. Então foi nesse contexto que a gente foi agrupando os professores professores para participarem desse projeto.
É, falando na questão da dança, é muito interessante, né? Porque o livro, ele tem as coreografias, ensina coreografias, né? De cada musiquinha. Como é que foi, professora Mayrla? Ainda bem que a senhora está aqui para explicar como é que foi colocar no papel esses movimentos, assim, tão facilmente, assim. Parece fácil fazer isso, mas eu acredito que não, né? Fazer uma coreografia e transformar essa coreografia num desenho para o papel, para o livro. Como é que foi isso?
Um prazer estar aqui. Esse projeto é um projeto que nasce no coração da professora Cimei e nos contagia de uma maneira incrível. E assim foi comigo. Eu participei do projeto também com composições coreográficas junto aos professores. Mas foi quando a gente começou, né? Os brinquedos cantados com uma música nossa, da nossa região, que faz todo o sentido, né? Pra gente cotidiano, amazônico. Quando eu olhei a letra e quando senti as melodias, disse, nossa, na minha cabeça já tava toda a composição ali sendo dançada. E aí, quando nós começamos esse processo de como é que esse gesto vai reverberar ali numa escrita coreográfica, aí esse foi o grande ponto. Quero te dizer que foi um prazer imenso escrever dançando. Acho que esse ponto é um ponto muito especial a ser ressaltado, porque a dança foi de uma maneira tão fácil, tão lúdica, que era exatamente essa a nossa ideia, que quem pegasse o livro sentisse exatamente o que você falou agora. Parece ser fácil e é fácil. Essas composições, elas têm um caminho, e elas são um caminho mesmo, porque cada professor pode adaptar ao caminho que está com seu aluno ali, e eles podem fazer isso de maneira muito criativa. Essa composição, ela vai gerar ali uma relação de temporalidade, de ritmo, de espaço, mas tudo é como uma sugestão de movimento. Essas sugestões, elas vão reverberando ali de maneiras diferentes ao ser executada junto com os alunos. O mais bacana é que eu tentei unir ali naquela composição a expressividade. Um exemplo, a gente tem uma música da Matinta, e aí toda vez que eu coloco lá a coreografia da Matinta, a gente tem a transformação dessa Matinta, e eu coloco como é a expressão, pode ser a expressão dessa Matinta, e essa Matinta, quando ela vira, ela dá um giro, ao girar, ela se transforma, e aí a gente vai, parece que tá falando diretamente com o outro. Todas as composições que foram criadas coreograficamente, como eu já falei, ela é uma sugestão, mas ela traz um imaginário amazônico, ela traz uma dança, que é uma dança que ela tá ali, de pé no chão, e com o cheiro e o sabor, que a gente tem até os cheiros e sabores amazônicos, mas pensada de uma forma lúdica, sensível, fácil acesso, mas mais uma vez como um caminho para ser experimentado. Todos os professores que pegarem o livro, eles podem ali sugerir, criar outras maneiras de ser dançada essas coreografias.
Isso que eu queria que vocês falassem um pouquinho. Esse livro, pelo que eu entendi, ele é voltado para os professores, para inspirar os professores a tornarem suas aulas mais lúdicas e mais amazônicas.
Exatamente. É isso, professora Cimei. A função desse livro, por isso que a gente considera que ele é um livro didático, porque, na verdade, ele tem um potencial que pode instigar o professor a pensar outras formas, né, de trabalhar o processo ensino-aprendizagem na escola. Ele não é feito apenas para a área artística, mas qualquer professor da área das ciências, da matemática, da língua portuguesa, ele pode lançar mão desse trabalho para fazer as suas atividades na escola. E a gente tem um exemplo disso, que é a Escola Rotary, aqui que é uma escola da prefeitura, né, de Belém. Ela é aqui no bairro da Condor. E a Escola Rotary, ela adotou o livro como um recurso didático para todas as disciplinas. Então a gente teve a oportunidade de conhecer o professor que trabalha, por exemplo, produção textual a partir das histórias e da escrita da música, os professores que fizeram inclusive uma amostra cultural, falando das lendas, dos causos, mas não foi igual como estava no livro, eles fizeram as adaptações para suas realidades.
E falando sobre a Escola Rotary, professora Cimei, vamos dar uma paradinha agora aqui na nossa conversa, no estúdio, para ouvirmos um depoimento da professora Ana Cláudia Souza, lá da Escola Rotary. A professora Ana Cláudia destaca um pouco da relação e dos benefícios do brinquedo cantado da Amazônia lá para os alunos da escola do bairro da Condor. Vamos ouvir.
Eu me chamo Ana Cláudia Souza, sou professora que atua na Rede Pública Municipal de Educação em Belém, mais precisamente na Escola Municipal Rotary. situada no bairro da Condo. E a nossa relação com o livro Brinquedo Cantado da Amazônia foi que, devido à minha participação, né, nessa obra, com a autoria de Um Brinquedo Cantado, nós já apresentamos à nossa comunidade essa possibilidade inédita de poder cantar a nossa cultura, de poder brincar, de poder levar o lúdico e o conhecimento também, a aprendizagem através do brinquedo cantado, através da nossa riqueza cultural para os nossos alunos, do primeiro ao quinto ano, que a Escola Rotary ela trabalha até o nono ano, mas nós atuamos no turno da manhã, mais precisamente do primeiro ao quinto ano, da educação infantil, aliás, primeiro e segundo ciclos da educação infantil, que são o Jardim 1 e o Jardim 2, e até o quinto ano. E eu levei essa experiência através do livro Brinquedo Cantado da Amazônia para a nossa comunidade, para os nossos professores, coordenação, e eles foi abraçado assim de uma forma muito bonita. Nós, em todos os níveis, trabalhamos com os brinquedos. E aí, cada turma, cada nível escolheu o brinquedo cantado que iria trabalhar. E aí, nós trabalhamos na forma de sequência didática. No meu caso, que eu trabalho com quarto ano, nós somos duas turmas de quarto ano, nós trabalhamos o brinquedo cantado que fala das frutas, que é o cheiro cheiroso, que fala das características das nossas frutas, do açaí, do jambo, da jaca. E nós trabalhamos uma sequência didática em cima disso, da questão da culinária, do que pode ser feito com as nossas frutas, o quanto elas são inéditas no Brasil. E aí nós trabalhamos o gênero textual receita, onde eles foram pesquisar receitas que podiam ser feitas com as nossas frutas. E aí nós realizamos uma culminância com todas as turmas e todas elas trouxeram as suas sequências didáticas, trouxeram aquilo que foi trabalhado com o conteúdo do Brinquedo Cantado. E foi muito rico porque as crianças produziram as suas receitas, nós fizemos degustação com as receitas e tudo que foi falado, cada criança, cada turma brincou o Brinquedo Cantado que trabalhou numa forma cultural dentro da culminância, que foi o primeiro festival folclórico amazônico da Escola Rotary. Então foi uma culminância muito bonita, muito rica, porque os brinquedos eles têm um conteúdo que traz o conhecimento da nossa região para essas crianças. Muitas coisas, frutas que eles não conheciam, jaca, uxi, mari, e sem contar que eles abraçaram de tal forma que começou a fazer parte da vida deles o brinquedo cantado.
Depois de ouvirmos a professora Ana Cláudia Souza, da Escola Rotary, que já usa o livro Brinquedo Cantado da Amazônia no processo de ensino-aprendizado dos alunos, agora a gente vai continuar o nosso bate-papo aqui no estúdio com as professoras Maírla Ferreira e Simei Andrade. Então, professora Simei, a senhora gostaria de destacar um pouco mais o processo coreográfico, né, o trabalho coreográfico, na verdade, que é apresentado no livro, não é isso?
E interessante, falando dessa parte coreográfica, a professora Maria Lúcia Uchoa, né, ela contribuiu, né, Maírla, para que esse processo também tivesse essa pegada amazônica. E depois que elas escreveram os passos das músicas, a gente encaminhou essa escrita para uma artista plástica, que é a Amanda Gil. E a Amanda Gil, ela fazia só ler e fazia os desenhos, mas nenhum momento a gente interferiu nos desenhos, né? Foi para a gente saber se realmente quem fosse ler conseguia entender. E ela nunca foi da dança e ela conseguiu de maneira muito rápida e eficaz fazer os desenhos conforme a professora Maíra e a professora Lúcia tinham feito a composição coreográfica.
Ah, eu quero ressaltar que foi uma harmonia tão especial que, como a professora Simei, eu colocava lá. Podemos agora ir para uma roda ou uma diagonal, as laterais, as crianças podem vir para frente. Nossa, eu não tinha conversado com a Amanda quando eu vi os desenhos que a Amanda tinha feito em cima da escrita coreográfica. Nossa, ela fez dança uma vida inteira. Porque é de fácil acesso e é uma escrita clara. E mais uma vez, né, de um encantamento, porque a dança, ela traz essa expressividade do corpo, ela traz essa expressividade do gesto, essa expressão facial. E todas essas, as músicas, elas já vão indicando para que elas façam essa essa expressão, de um susto, de um cheiro, vai pro chão, aí sobe, bate palma, olha a chuva. Então, todas essas expressões são expressões que elas fazem, tanto de forma sonora, gestual, expressiva facialmente e chega de fácil acesso. É uma grande brincadeira mesmo, dançada, cantada, em atuação ali. E de uma forma cotidiana, porque os gestos que nós colocamos são gestos cotidianos. É rodar, é saltar, é deslizar no chão, girar, é brincar, agachar. São coisas de fácil acesso, não tem nenhuma linguagem técnica que elas já não fazem isso no dia a dia delas.
E além da música, o livro também traz inspirações para teatro, né, professora? Tem figurino.
Isso. Nós tivemos o cuidado de trazer todos os cursos que existem na Escola de Teatro e Dança para o livro. Então, nós temos, por exemplo, a professora Marluce, que junto com a professora Davis, daqui da Escola de Aplicação, fizeram o que a gente chamou de caminhos da encenação, que são pequenas cenas que os professores, escutando a música, podem criar com seus alunos em sala de aula. Não é um espetáculo, são pequenas cenas, né? Por isso a gente chamou caminhos da encenação. A professora Ézia, que é do curso de figurino cênico, né, possibilitou um trabalho de trazer os alunos também para cá e eles ouviram a música, escutaram as histórias, porque todas as músicas têm uma história. E aí eles produziram o figurino, né? Então cada canção, cada música tem um figurino. E o professor Jaime Amaral, né, também traz essa ideia do corpo na cena, né? Essa ideia no espetáculo, como trazer esse corpo na cena. Eu construí a história junto com a professora Raquel, que é do Campus de Bragança, e a Maria Lúcia Shoa, junto comigo também, fizemos as letras da música, a Lúcia fez todo o processo de construção das partituras. Então é um livro que ele alcança todas as linguagens, né, ou quase todas as linguagens artísticas. Então nós temos dança, teatro, música, coreografia, né,
figurino,
cenografia. Então as linguagens, elas foram se incorporando ao livro, né? E hoje a gente tem um trabalho realmente bem significativo na área da arte.
E é muito lindo, assim. O livro todo é lindo, né? Mas, assim, a questão das sugestões de figurinos para cada música, né? Para cada apresentação também é perfeito, né?
Isso. E aí também eu queria destacar o trabalho da Davi Almeida, que foi a pessoa que idealizou o livro pra gente. Ele é design gráfico, então o Davi, ele teve todo um cuidado de trazer o universo amazônico pro livro. Então o livro é muito colorido, as figuras, as imagens, tem tudo a ver com a região, do boto, do peixe, da manga, do cheiro. Então o livro, do início ao fim, todas as figuras, ela nos reporta ao cheiro, ao nosso jeito de ser, de falar, de ser e estar na Amazônia. Então, esse trabalho que o Davi fez, né, de elaboração desse livro, é realmente muito interessante, bonito. A gente olha para o livro e fica fascinado com tantas imagens significativas.
Professores que ainda não tiveram acesso a esse livro realmente precisam ter, porque qualquer pessoa que... Só a capa já chama atenção. Aí você vai folheando o livro, o e-book também tem e-book. E o e-book é muito interativo.
Isso,
também, né?
O e-book, ele está disponível em duas plataformas, né? Ele está na plataforma da UFPA, que é do livro aberto aqui da Biblioteca Central, né? E ele está também disponível numa plataforma...
Camaleão.
Tá? Então é só você ir lá baixar o livro e no final de cada partitura tem um link lá que você pode clicar nele, você vai escutar as músicas. Então todas as músicas estão disponíveis também nas mídias sociais, né? Por exemplo, no Spotify. Então tá lá, então o livro você tem acesso a ele de alguma forma.
Tá cumprindo o objetivo, né?
Sim.
Que é facilitar o acesso dos professores, principalmente, que é voltado para esses professores, né? A se inspirarem e terem novas metodologias, pensarem em novas metodologias, né? E aí agora a gente vai para um breve intervalo aqui no UFPA Ensino, que hoje fala sobre o livro didático Brinquedo Cantado da Amazônia, lendas, músicas, teatro, dança, figurino e cenografia, conversando com a gente aqui sobre esse trabalho, que é um trabalho da Escola de Teatro e Dança e também da Faculdade de Dança da Universidade Federal. Aqui no estúdio eu converso então com as professoras que fazem parte do projeto, a professora Cimeia Andrade e a professora Mairla Ferreira. A gente vai para um breve intervalo, mas já a gente volta com muito mais informação sobre esse lindo trabalho para você.
Você está ouvindo o UFPA Ensino. Você está ouvindo o UFPA Ensino.
Estamos de volta aqui na Rádio Web UFPA com o programa UFPA Ensino. Hoje estamos falando sobre o livro didático Brinquedo Cantado da Amazônia, Lendas, Músicas, Teatro, Dança, Figurino e Cenografia. É um trabalho da Escola de Teatro e Dança e também da Faculdade de Dança da Universidade Federal do Pará. E conversando com a gente sobre esse trabalho aqui no estúdio estão as professoras Simei Andrade e Maírla Ferreira. E para a gente continuar então o nosso bate-papo, eu queria a opinião de vocês agora, para a gente começar essa conversa aqui no segundo bloco, a importância e o papel da arte na educação, né? Esse livro, ele vem para mostrar um pouco disso também, né? Que anda um pouco esquecido nas escolas, a arte com metodologia de ensino. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso.
A gente acredita que a arte é educação, né? Só para começar, ela já tem o seu papel de educação no momento que ela transversaliza a sensibilidade, o fazer do afeto, traz a expressividade máxima ali que todos nós temos, que são inerente, né, a cada ser humano. Quando a arte, ela desperta no humano esse lugar, ela cumpre o seu papel de formação. Então a gente vê a arte e a educação juntas, elas têm um processo formador único, singular. E o nosso grande desejo com os brinquedos cantados é que essas crianças levantem da cadeira, arredem, sabe, os espaços e transformem o chão da sala de aula em muita dança, em música, em expressividade cotidiana. Quando ela faz isso, ela faz uma inter-relação de linguagens, porque ela se comunica pelo gesto, ela se comunica dançando, que a criança, o adolescente, todos nós somos muito comunicativos pelas nossas expressões e ela já está ali exercendo uma linguagem de comunicação corporal, um discurso que vem do corpo. E para nós isso é incrível, porque nós trabalhamos diretamente com esse lugar em que o corpo, ele está à frente, sendo o sujeito, dando voz, e essas crianças à frente falando seus saberes, falando seus fazeres, dançando isso, que é o nosso cotidiano amazônico. Para nós, ele cumpre esse grande objetivo, essa grande formação.
Se a arte é importante em qualquer fase da vida, né? Mas na infância é muito mais importante para abrir para o processo cognitivo dessas crianças, professora?
Sim, não só o processo cognitivo, né? Mas todas as dimensões que cercam a vida do homem, do ser humano, né? Então é o processo afetivo, é o processo cognitivo, é o processo do desenvolvimento da linguagem, né? Da solidariedade, enfim, todas as dimensões que cercam a vida humana. E é interessante que esse livro, ele foi pensado para os professores que trabalham com educação infantil em anos iniciais. Mas ainda há pouco, antes de vir para cá, eu recebi um zap de um professor dizendo que ele está desenvolvendo, usando o livro, está fazendo um projeto, né, que é um trabalho com os alunos do ensino médio, do Instituto Federal do Maranhão, do campus de Açailândia, né, dizendo que o livro está sendo um indutor para fazer um trabalho, um grande espetáculo sobre lendas amazônicas. Então a gente já conseguiu o nosso objetivo, que era pensar um trabalho que ele alcançasse as várias faixas etárias ou as etapas da educação básica, né? Então a gente já vê professor trabalhando com esse livro no ensino médio, no ensino tecnológico, por exemplo, né? Que é o Instituto Federal, trabalha com os cursos técnicos e tecnológicos. Então acho que a gente já atingiu o nosso objetivo. Uma outra questão é que esse livro, ele já passou as fronteiras da universidade. Então a gente já recebeu, por exemplo, contato, e-mails com quase todos os países que compõem a Amazônia Internacional. Além disso, os professores aqui do norte do Brasil. Eu tive a oportunidade de fazer uma entrevista logo após o lançamento numa rádio de Brasília, e é uma rádio que ela se estende para vários locais do Brasil, né? E isso parece que instigou os professores. E hoje todos os países que compõem a América do Sul, né, e que tem a Amazônia no seu território, estão usando esse livro. Então a gente já passou desses muros da universidade, né? Uma outra coisa é os estados que estão usando esse livro como referência, né? Então a gente hoje recebe os professores, por exemplo, de Santa Catarina, né? Que estão encantados com o livro, sempre mandam mensagem para mim. A gente já foi convidada para palestrar em vários eventos a respeito. Estivemos na Feira do Livro, né? Que foi um sucesso na Feira do Livro, que aconteceu agora no final de agosto, início de setembro. A gente teve a Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes. Fomos convidadas a apresentar esse trabalho. Então hoje eu vejo que esse trabalho, ele já já atendeu o nosso objetivo, que era sensibilizar os professores para pensar sobre a Amazônia.
Agora, sobre o conteúdo, professora, acho que queria que vocês falassem um pouquinho, né? Porque a gente sabe que é uma diversidade, Sim. uma riqueza enorme aqui da região, quando a gente fala de lendas, causos, sabores, cheiros. Aí eu queria saber como é que foi esse trabalho para selecionar esse conteúdo desse primeiro volume, né? Porque é o primeiro volume, né?
Na verdade, nós conseguimos fazer em torno de 60 canções. Nesse CD, nós agrupamos apenas 16, né? Nesse trabalho, no primeiro volume. A gente já está caminhando para o segundo e para o terceiro, mas ainda tem muitas músicas que vão, né, ficar de fora. Mas a gente resolveu fazer o seguinte, levar essas músicas que a gente estava compondo e junto com os professores também da rede pública de ensino, levamos e fizemos a seleção de forma coletiva. Não foi uma escolha minha que estava organizando o trabalho com os outros professores, mas foram músicas que tinham significado para a região. Então a gente fala do cheiro, a gente fala das comidas, fala do nosso jeito de falar, de se expressar, mas também é um livro de denúncia, porque a gente trata de músicas e de canções que eles também contam um pouco da devastação da Amazônia, a forma como as comunidades indígenas, por exemplo, estão sendo massacradas, esse território que está sendo devastado pela ganância desse sistema tão cruel, capitalista. Então a gente também é um livro denúncia. Então o nosso trabalho é um trabalho artístico, mas a gente precisa ter esse compromisso político também, denunciar, né, as questões sociais, né, que estão nos atingindo. Então hoje a devastação, a queimada na Amazônia, a exploração das pessoas da região, dos vários povos da região, a invasão das terras indígenas, também compõe esse repertório das músicas que a gente está apresentando nesse primeiro volume.
Isso é muito importante, né? Porque há muitos anos que essas vozes, essas situações, essa realidade vem sendo silenciada e não é, digamos assim, colocada para as crianças da melhor maneira possível. E a gente é muito carente de livro didático com a nossa cara, não é isso, professoras? E aí, com toda essa repercussão que o livro está tendo, como é que a professora de dança, por exemplo, se sente com essa possibilidade? Professor, o que representa? Porque, como a professora Simei falou, o livro já extrapolou, já é internacional, né? Aqui na Pan-Amazônia, já tem muitas escolas trabalhando, interessadas e trabalhando com esse conteúdo, né? Que é uma realidade diferente, mas ao mesmo tempo com coisas parecidas nessa região.
Alcançar com a culinária, com a fauna, com a flora, com os sentidos e significados que o nosso ambiente, o ambiente que está ao nosso entorno, né? Porque nós somos rodeados de ilhas, bairros, a nossa fala, a maneira como a gente tem a nossa expressividade da fala, toda essa relação vinda ali de uma forma tão eloquente com as crianças, adolescentes, isso de uma forma de brincadeiras, uma brincadeira séria, mas uma brincadeira com muita potência. Eu me sinto, assim, extremamente honrada de participar desse projeto, sabe? Essa sensação de extrapolar os muros ali de uma universidade, mas extrapolar os muros de um livro que fica ali numa biblioteca. É um livro vivo, sabe? E a criança que folhear, ela também se interessa, porque são muitas cores, tem muitos desenhos, os figurinos são lindos e dá pra se usar de uma forma tão criativa. A dança com os bonequinhos que parecem estar dançando também. A criança, o adolescente que folhear, ele também se envolve. Ele é super sugestivo, super envolvente e ele é assim, sabe, pra todas as idades. Então essa sensação da gente ter alcançado ali várias gerações juntos de formação que é da criança, adolescente, jovem, adulto, os professores que formam novamente elas, mas a sensação de que ele também, ele vai se estender ali, porque ele é atemporal. Quando a gente fala do nosso ambiente, quando a gente fala do nosso clima, quando a gente fala da nossa culinária, ela é uma potência de criação e ela vai sempre se recriando, co-criando outras possibilidades de dançar, de musicalizar, de viver essa história dos livros cantados, do brinquedo cantado.
E professora Simei, pegando esse gancho da professora Maírla, dessa questão do livro ser muito acessível, né? O público-alvo são professores, para instigá-los a criar novas metodologias de ensino, mas ela falou uma coisa importante, que qualquer criança que pega, qualquer pessoa que pega vai entender, ele é de muito fácil acesso, e aí a própria criança pode montar sua própria brincadeira, né? Independente de ter um professor ou não lhe orientando. Qual foi o desafio, maior desafio de vocês, sendo que é um livro organizado por vários professores da Escola de Teatro e Dança, da Faculdade de Dança, e também com a participação, que é importante ressaltar, dos professores da educação básica, né, das escolas. Qual foi o maior desafio para chegar nesse nível, nesse trabalho final tão bonito?
Eu acho que a gente teve uma sacada muito legal. Primeiro, tudo que foi produzido aqui, os professores que estavam no projeto, eles levavam para a sua escola. Então, eles conversavam com os alunos, eles produziam, eles faziam, por exemplo, as músicas, eles levavam, cantavam com os alunos, faziam as coreografias. Então, eles retornavam depois. Professor, isso aqui não deu certo, olha isso aqui, os meninos não gostaram muito, esse ritmo não está muito bom, acharam muito lento. Então, a gente tinha um retorno dos professores que estavam na educação básica, né, na educação infantil e também nos anos iniciais, e retornavam para a universidade para dizer como é que tinha sido no seu espaço, né, na sua instituição. E aí a gente ia fazendo os ajustes. Então, quando a primeira versão do livro ficou pronto, nós levamos para que esses professores pudessem levar para os alunos, que os alunos podiam folhear. E aí eles, não, isso aqui eu faço. Aí eles faziam as coreografias, cantavam a música. Então, esse retorno foi fundamental para que a gente fosse ajustando o livro, que ficasse nesse formato de fácil, né, compreensão, acesso, não só os professores, mas também os alunos, os pais dos alunos, a comunidade educacional de um modo geral, os técnicos da escola, pudessem folhear o livro e compreender qual era a função principal desse livro, né?
Tá aí o segredo. Por isso que o trabalho ficou muito bom, porque teve esse laboratório, sim, né? Antes da finalização, não foi uma coisa entregue, né? Que os professores da universidade pensaram, criaram, não. Teve toda uma colaboração dos próprios professores, dos próprios crianças, dos próprios alunos, da comunidade, que ajudou na construção desse livro, né? E a gente tá chegando aqui, então, no finalzinho do UFPA Ensino, e aí eu queria que vocês ressaltassem, a senhora falou que é o primeiro volume, tem o segundo, o terceiro. Isso. Como que as pessoas podem participar, além de ter acesso ao primeiro volume, também ter acesso, porque, como a senhora falou também, esse trabalho todo é resultado do projeto de extensão, né? Metodologia de ensino, o lúdico na prática dos professores da educação infantil e séries iniciais do ensino fundamental, que é desenvolvido desde 2011. As pessoas quiserem participar desse projeto todo, professora, como é que faz?
Então, esse projeto, no momento, a gente teve que dar uma parada, porque a demanda estava muito grande, né?
Que bom.
E a gente teve também a pandemia, então a gente precisou dar uma parada no projeto. No entanto, nós temos um projeto de pesquisa chamado Núcleo de Pesquisa Infâncias Amazônicas, Arte, Cultura e Educação de Crianças em Diferentes Contextos, que é coordenado por mim. E a gente fez desse projeto de extensão um projeto guarda-chuva. Então, lá a gente ministra oficinas, todas essas produções, inclusive eu trouxe vários livros que a gente está lançando agora, História da Infância e Educação, que a gente está fazendo com alguns professores de vários outros grupos de pesquisa. Lançamos as Infâncias Amazônicas, Arte, Cultura e Educação, que foi com os professores do Amazonas. Então, que a gente traz as pesquisas que estão sendo realizadas na Amazônia Legal. Lançamos também, semana passada, Etnocinologia Amazônica Corpo Encostado, junto com um grupo de pesquisa Tambor, que é coordenado pelo professor Miguel Santa Brígida, que traz vários estudos sobre a produção artística na Amazônia. Com os professores do Campus Universitário de Bragança, fizemos esse livro, Tecnologias Assistivas e Educacional para Pessoas com Deficiência Visual e Intelectual, que foi organizado a partir das comunidades quilombola e pesqueiro da Amazônia Bragantina. Então, assim, quem quiser participar do nosso projeto, venha para o NUPEA, que é o Núcleo de Pesquisa em Infâncias Amazônicas, e a partir daí a gente vai estruturando toda essa produção, que hoje está voltada para as infâncias amazônicas na área da arte, da cultura e da educação.
Isso aí é um exemplo, né, de como que essa universidade ferve, de como que ela é atuante, né, de como tem trabalho, da importância da educação desde as séries iniciais e principalmente da ciência, né? Precisa que as pessoas entendam cada vez mais a importância,
né,
de tudo isso, né? Para encerrar, como é que faz para ter acesso ao brinquedo cantado da Amazônia, lendas, músicas, teatro, dança, figurino e cenografia, que é o nome do livro didático?
O livro físico, a gente já não tem muitos exemplares disponíveis, porque a demanda é muito grande. Mas nós tivemos a sacada, né, de fazer o livro em forma de e-book. Então, o e-book é só vocês colocarem lá na internet, Brinquedo Cantado da Amazônia, que ele vai aparecer, você pode baixar. Aí você tem várias possibilidades de deixar ele online, né, e você vai consultando, mas também pode mandar imprimir, você pode baixar o livro e passar para outras pessoas, outros professores, professores. Todas as músicas, no final de cada partitura, você vai encontrar, você vai poder ouvir a música, mas se você quiser só a música, está disponível também nas plataformas digitais. É só colocar Brinquedo Cantado da Amazônia e você vai ter essa belezura, né, aqui para ouvir, para dançar, para brincar, para contar história. E em breve estaremos lançando o volume número 2, que são outras músicas, outras coreografias e outras histórias.
Professora, quanto tempo vocês levaram para lançar esse livro, esse primeiro volume?
Esse primeiro volume a gente levou em torno de 3 anos, né? Porque a gente precisava fazer esse laboratório e a gente fez já todos os laboratórios. Então agora a gente só está na questão da organização para finalizar isso e lançar.
Ou seja, os volumes 2 e 3 vêm rapidinho aí, né?
Isso, exatamente.
Tá certo então, professora Cimei Andrade, professora Maírla Ferreira. Qual é a mensagem que fica aí para a questão desse estímulo para os professores de mudar, de ter essa inspiração que é o livro, para mudar suas metodologias e valorizar mais a nossa cultura?
A gente espera nos encontrarmos sempre pela arte. A arte é um lugar de encontro. E nos encontrávamos pela dança, pelo teatro, pela música, pelo gesto, pelas cenografias, pelos figurinos, de uma maneira tão especial, de um encantamento assim incrível, como é os Brinquedos Cantados. Ele é um desejo de nós que tem sido alcançado diariamente, toda vez que chega para nós uma imagem das crianças em sala de aula dançando, cantando, os professores dando esse feedback tão positivo. O desejo é que esse livro, essa música que tão é inspiradora, nossa, essas danças se multipliquem, essas danças no plural, nossos saberes e fazeres, eles se multipliquem para vários lugares, que a gente se encontre sempre, se encontre pela arte, pelo estado do encontro, do afeto e com muita sensibilidade, que é o que a gente mais precisa dentro das salas de aula e fora delas. Ela, né? O sentido mesmo da arte inundando os nossos fazeres.
Certo, professora Cimei.
Meu desejo é que esse Brinquedo Cantado da Amazônia continue reverberando, né, por todos os lugares e que os professores possam lançar mão desse trabalho, que ele tem o nosso cheiro, ele tem a nossa cara, ele tem o nosso jeito, a nossa linguagem. Então, em vez da gente ficar, às vezes, valorizando outros ritmos, outros conhecimentos, bora trazer o nosso, né, que a gente precisa muito. Eu acho que é uma maneira também de deixar a floresta em pé, é uma maneira da gente garantir que os povos dessa região, os povos amazônicos continuem nesse lugar, que as nossas matas, nossas águas continuem fluindo de maneira tão simples, mas que ele nos alcance, né? Então, e alcance outras pessoas. Então, o Brinquedo Cantado da Amazônia, ele foi produzido com muito carinho, né? Com muita dedicação, com muitas pesquisas, mas é um trabalho que a Universidade Federal do Pará hoje ela entrega à comunidade, né? Não só aos professores, mas todos aqueles que têm interesse em preservar a Amazônia.
Muito obrigada, professora Cimei Andrade, professora Maírla Ferreira, pela presença de vocês hoje aqui no FPA Ensino, ainda mais falando de um trabalho tão bonito e tão importante, né, como esse, que é o Brinquedo Cantado da Amazônia, além das músicas, teatro, dança, figurino e cenografia. É um livro didático, tem CD também, está disponível na internet, então qualquer escola, qualquer professor pode baixar, ter acesso e transformar a sua aula e o ensino dos seus alunos, né? Isso é isso que a gente consegue perceber só de folhear o livro, sem ler. Imagina quem lê e realmente se aprofundar nele e tentar fazer essas transformações que a professora Cimei e a professora Maírla falaram aqui com a gente hoje no FPA Ensino. Então a gente agradece mais uma vez a presença das duas professoras, agradece também a você ouvinte que acompanhou o programa de hoje. O FPA Ensino é uma realização da Rádio Web UFPA. A apresentação hoje foi minha, Elissandra Batista, produção e roteiro Lívia Leone, gravação e montagem João Nilo e Denise Ramos, supervisão e edição Elissandra Batista e a coordenação geral da Rádio Web UFPA é da professora Kelly Carinca. Um abraço e até o nosso próximo encontro aqui na Rádio Web UFPA, a rádio que divulga conhecimento.